Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa. Com Felipe Macon. Muito bem, já estamos no ar aqui com mais uma edição do Pesquisa Ativa para você que nos acompanha pelo audioativo.com. Essa é a rádio web da Escola de Comunicação da UFRJ. Muito obrigado pela sua audiência, caro internauta que nos acessa neste momento. Dessa vez estamos com uma estudante de graduação em comunicação. Ela está no terceiro período aqui, a Cília Monteiro. Vai falar um pouquinho pra gente sobre a pesquisa que ela está desenvolvendo, sobre um tema que eu achei muito bacana, o teatro, a relação com a religião e ainda o alfa ligado ao teatro, né, Cília? Tudo bom? Como vai?
Tudo certo aí.
Tudo certinho. Queria começar a conversar com você sobre a preferência por esse tema. O que que te levou a pesquisar sobre o teatro e essa relação com o sagrado? Qual é o motivo?
Bom, eu sou atriz, né? Então eu já sempre convivi nesse ambiente de teatro, sempre tive interesse.
E você começou como atriz com que idade?
Com 13 anos.
Ah, legal.
E assim, aí com as aulas do REF, ele gosta muito dessa área de religião e eu descobri que realmente tem uma relação enorme entre teatro e religião. E ele também se interessou e perguntou se eu queria pesquisar alguma coisa nessa área e eu gostei da ideia.
Isso foi em que período?
No primeiro período, no final do primeiro período, quando ele porque ele costuma dar umas planilhas para você preencher com essas experiências, com tudo que você já fez. Daí, dali, ele viu.
Certo. Você já está há um ano, então, mais ou menos, em pesquisa, né?
É, quase isso, porque eu comecei nas férias mesmo. Foi com as leituras que eu fiz, para começar a ter uma certa base para tentar escrever alguma coisa.
Pois é, bacana. Você teve me passando algo do que você vem lendo desde então, e você, de certa forma, trabalha com certos temas interessantes e que, por sinal, também estão têm a ver com o que eu trabalho. Por exemplo, a ideia de mito e o moderno, né? O mito dando a ideia de templo cíclico em contraponto ao moderno que começou a trabalhar com o tempo linear. E aí você começa a trazer a ideia das culturas que trabalham com o mito e como que isso pode estar em relação, de repente, com o teatro, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tempo cíclico e como que isso está presente hoje em dia? Onde você acha que está presente? O teatro seria um exemplo?
Eu acho que seria um exemplo, porque o tempo cíclico, né, como você mesmo falou, ele é caracterizado por essa repetição, né? E o teatro não deixa de ser uma repetição. O espetáculo é o mesmo, mas todo dia você realiza ele como se fosse um ritual. Então, eu acho que, a princípio, a relação seria essa.
O motivo de ser um ritual seria exatamente o quê? Trabalhar com certos ícones, com certos símbolos, que tem relação, desperta o interesse da plateia?
Não entendi direito a pergunta.
Repito, trabalhar com certos símbolos, trabalhar com certas posturas no palco que despertem o interesse da plateia para a atração, seria isso?
Eu acho que também, mas eu acho que é muito mais uma comparação do que é feito todo dia cada espetáculo com a ideia do que os antigos povos faziam, assim, repetidamente.
O casamento seria uma ideia de um ritual.
Sim.
Né? E aí nós temos também o contraponto, o jogo entre o caos e o cosmo, a ideia também da cor aí, o preto e branco, simbolizado até pelas vestimentas, né?
Uhum.
O teatro teria, no caso, durante o espetáculo, esse tipo de concepção também, o caos em contraponto ao cosmos, a pessoa se ver realizada no palco, teria alguma relação com isso, já que você trabalha com esse tipo de leitura?
Eu acredito que sim, mas nem sempre. Assim, essa não foi muito assim, o meu foco principal na pesquisa.
qual foi o seu foco, então?
Foi mais ou menos buscar uma origem do teatro. Que...
Essa origem seria... Você já tem alguma ideia? A sua pesquisa já possui alguma conclusão acerca dessa origem?
Mais ou menos, assim, eu tentei começar a entender isso pelos rituais, que foi o que o Ref me falou que seria o ideal, né?
O Ref é o professor Eduardo Ref Kalefsky, que comanda um projeto de pesquisa aqui, Comunicação e Religiosidade Brasileira. E assim, a Cília está nesse projeto, e aí tem o professor mais conhecido como Ref, como orientador. Então, esse seria um caminho para se descobrir a origem do teatro, exatamente o trabalho com o sagrado.
Exatamente. Que, assim, os rituais, eles são muito teatralizados. Eles apresentavam, mesmo antigamente, eles apresentavam encenações. No caso, eles simulavam guerras. Tinham diversas encenações que eles faziam. E isso... A princípio era ligado ao sagrado, depois que foi se desvencilhando e foi originando mais o teatro mesmo.
Você teria algum exemplo de espetáculo que você vem investigando, no qual você achou esse tipo de relação, algum elemento divino ligado à religiosidade?
Bom, as peças que eu tenho analisado são mais atuais, não trazem muito isso. Mas eu acredito que... Bom, teve um outro livro que eu li também, chamado A Linguagem da Encenação Teatral.
Bacana, poderia falar um pouquinho dele? Qual foram as ideias que você conseguiu pegar dele? Bacana que o internauta já tem algum acesso a esses dados e até se comunica com a Cília trabalhar nesse projeto dela.
É porque, assim, não havia muito uma base teórica do teatro. Não havia muita avaliação. E esse livro tentou, mais ou menos, trazer uma crítica ao teatro. Desde o princípio, quando veio a eletricidade e essas questões todas que possibilitaram o teatro ser como ele é hoje, começou a se tentar analisar isso, a criar teorias para isso. E esse livro traz um pouco disso. E, assim...
Essas teorias estariam, de certa forma, ligadas a uma dicotomia que se estabelece ou indo para o lado naturalista do teatro, tentar imitar a realidade, ou então indo para o lado simbolista que...
Exatamente, é isso mesmo.
Você poderia explicar um pouquinho mais isso para o ouvinte agora?
Eu acho que, assim... O fundamental são essas duas bases, a naturalista e a simbolista.
Correto.
Né? E a naturalista tenta reproduzir exatamente a realidade, né? De certa forma, não é fantasiosa como a simbolista. E quando surgiu o cinema, houve uma certa reviravolta, porque não se sabia se ainda tinha algum sentido existir a linguagem naturalista no teatro.
Uhum. Sim.
Porque o cinema trazia isso de forma muito mais...
Seria no sentido de empregar toda uma decupagem que tenta imitar a maneira como sentimos a realidade de fato, né?
Porque por mais que você tente ter uma linguagem naturalista no teatro, a pessoa está sentada ali, a pessoa está vendo, sabe, o cenário, está vendo que aquilo não é real. Né? E, assim, então tentou-se explorar mais o que o teatro poderia trazer. E aí usar fantasias mesmo e tentar...
Antes, se é que eu entendi, teve um ideal mais naturalista no teatro, em mímese, e depois passou a essa concepção de fantasiosa, como você falou, né? Mais fantasiosa.
Na verdade, elas sempre existiram em paralelo.
Ah, em paralelo, sim.
Né? Só que, assim, as tendências em determinadas épocas se modificavam.
Hoje em dia, você acha que estamos mais em que...
Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, eu acho que a tendência é a comédia. Então, assim, não chega a ser naturalista... né? E também não é uma coisa simbolista, eu acho que é uma outra via, eu acho que é mais isso que atrai atualmente.
Então, fugindo, para além dessas concepções, ou naturalista ou simbolista, fantasiosa, você propõe uma outra via na qual estaríamos inseridos hoje em dia.
É, eu acho que hoje em dia ficou tudo um pouco saturado. Então, hoje em dia, o que vale mais é a inovação.
Há uma mistura, não há
Uma
algo
mistura.
claro, né?
Exatamente, porque, assim, ao mesmo tempo que a comédia faz muito sucesso, por exemplo, o Miguel Falabella traz musical da Broadway para encenar aqui.
É, um intercâmbio então com um estrangeiro
É,
e.
e
Quer
faz
dizer.
sucesso. Então, assim, eu acho que é muito da novidade também, né? E sempre, acho que as coisas são muito aceitas.
Então você concorda que há uma instabilidade? É isso que
Sim,
você. Muito
concordo.
grande essa instabilidade.
Concordo e que a tendência maior hoje em dia, o que chama mais atenção mesmo, é a comédia.
A comédia, certo. Essa instabilidade teria a ver com algo do pós-modernismo, então, em que a gente não consegue identificar uma tendência muito clara, e assim como isso se dá na música, por exemplo, também está no teatro, tal como arte, né?
Acho que sim.
E isso, o teatro, essa dramatização em relação às organizações, você também investiga isso quando fala do, por exemplo, no material sobre a IURD, a Igreja
É,
Universal,
isso
como.
foi uma coisa mais específica, né?
Sei.
Porque o Ref, ele gosta muito dessa área da religião, ele estuda bastante essa questão da Universal, e ele sabia que tinha muito essa relação com o teatro. Então ele pediu que eu fizesse uma leitura e tal, para também ter uma base, né? Porque eu acho que aí também pode ser encontrada essa relação que você me falou do sagrado com o teatro mesmo, que a gente estava conversando antes.
Dessa leitura, o que você conseguiu depreender?
Bom, eu acho que boa parte do que é da Igreja Universal está extremamente ligado ao teatro. Os pastores falando, eles têm toda uma técnica, entendeu? Inclusive, é comprovado que atores já foram contratados para culto na Igreja Universal.
Como assim, seriam? Foram contratados pela
Pela Igreja
Universal?
Universal para culto, né? Nesse livro que se chama Teatro, Templo e Mercado, do Leonildo Silveira Campos, ele conta que existe um caso de uma pessoa que passou perto da Igreja Universal e encontrou um amigo e tal e falou: "O que que você estava fazendo aí dentro?" Ele assim: "Ah, me contrataram para fazer a Pombagira hoje, então eu vim aqui para ganhar um trocadinho." Basicamente isso.
Você está dizendo então que nem todos que estão no culto da Igreja Universal estão de fato como fiéis. Alguns seriam contratados
Sim.
para atuar e estimular os fiéis a atuar de determinado modo.
Para criar aquele ambiente em que a pessoa fica vulnerável de fato à religião.
Esse ambiente seria. Qual seriam então os elementos desse ambiente que nos faz ficar vulneráveis a determinada mensagem? Isso é legal em comunicação, pensar sobre isso, né? Com o que nós podemos trabalhar nas mensagens, né? Em todo aquele rito, aquela dramatização, como você mesmo estava falando na Igreja Universal, com que elementos com que podemos trabalhar para fazer com que uma pessoa, às vezes, absorva uma mensagem e esteja vulnerável a esse ponto, né? Quando você fala vulnerável, assim, tem até uma concepção forte. Eu queria dizer, não tem uma defesa para isso? Como é que teatro teria essa potência, essa dramatização?
Bom, com a técnica empregada na Igreja Universal, eu acredito que sim, porque é toda a dialética do pastor. Eles utilizam muito música também. Antes do pastor começar a pregar, o culto é todo cantado. E isso já a pessoa já vai ficando, de certa forma, um pouco cansada, já vai entrando naquilo e tal. A música tem uma influência muito forte.
influência da música no sentido de barrar exatamente essas defesas e tornar uma pessoa vulnerável a algo que está recebendo, isso, mais ou menos,
né? Seria mais ou menos uma introdução, uma preparação à pessoa para eles, de fato, conseguirem trazer aquele fiel. Então, no caso, eu acho que é a música, eles fazem, como é que se diz, exorcismo também, é uma... A espetacularização, de uma forma geral, atrai as pessoas. E essa questão que eu te falei de atores contratados, também acontecem coisas do tipo, na hora da doação, se as pessoas não estão doando, tem uma pessoa lá com uma nota bem alta que vai doar e as outras vão ver aquilo e vão se sentir motivadas a doarem também.
Ah, sim, sim. Entendi. Quando você fala... Você falou em atores, né? Que estão contratados. Entendi.
Pois, né? Seria mais ou menos isso.
Mas esse ator nos leva até uma ligação com o teatro.
Sim.
Né? E o pastor, você veria... A figura do pastor, você veria como aí nesse... Estabelecendo essa relação com o teatro?
Bom, o pastor seria o protagonista, porque é ele que conduz tudo, né?
Aham.
E, de certa forma, existem, assim, como é que eu vou te dizer, sinais combinados entre eles para o pastor agir se ele vê que ele não está conseguindo cativar aquela plateia de pessoas que está lá.
Ah, tem toda uma...
Tem um esquema, tem uma estrutura.
Né?
Então, assim, se ele acha que ele não está conseguindo, sobe alguém lá e dá um testemunho. Mais ou menos assim, que a igreja mudou a vida dessa pessoa.
Você falou da música... você já englobaria aí a música, a sonoridade no teatro, ou o teatro seria o jogo de corpos ali, a maneira como o pastor gesticula? Isso tá meio... não entendi muito.
Eu acho que o que é ligado ao teatro mesmo seria esse jogo que você falou, mas a música não deixa de fazer parte.
Faz parte, então.
É, porque a música tá totalmente inserida no teatro. Então, porque você vê todo o teatro... Por mais que seja só uma transição de cenas, utiliza música.
Sei. E no caso, agora, neste momento, agora eu queria entrar num ponto com você para saber o que você está trabalhando. Você está... isso foram leituras, né, que você teve, absorveu conteúdos e agora eu não sei como é que está o seu estado, se você está trabalhando em algum artigo. Vem aí a jornada de iniciação científica. O ref fala tanto. Vocês não estão... Agora quem está ouvindo o programa não tá vendo a imagem aqui da Cília, mas ela deu uma risada aqui forte, não se aguentou, porque é algo que vem sendo apregoado aqui, dos alunos participarem da jornada de iniciação científica. E é uma oportunidade para demonstrar, assim, os trabalhos de pesquisa, o que o pessoal vem fazendo. Tem mais ou menos a mesma ideia aqui do nosso programa, né? Pesquisa Ativa é um local onde professores e alunos podem divulgar seus projetos de pesquisa, no que estão trabalhando. Então, Cília Monteiro, a nossa entrevistada de hoje, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Web Áudio Ativo, com o que você está trabalhando hoje em dia? Você está escrevendo algum artigo? Conta pra gente.
Bem, eu estou escrevendo um artigo do... teatro como sendo um meio alfa. Bom, acho que alfa você poderia explicar melhor do que eu, né?
Alfa...
O consumidor alfa.
Consumidor alfa. Seria algo que influencia as pessoas.
O teatro como sendo o alfa para o cinema e a televisão, que é onde se busca mão de obra, onde se busca inovação. É um lugar de teste, mais ou menos.
Ah, o teatro, então, influenciaria a produção de conteúdo tanto no cinema quanto na televisão.
Aham, e como local de descoberta de talentos, de uma forma geral.
Você procura investigar no teatro, entendendo ele como alfa, né? Como sendo um centro irradiador de influências que seriam colhidas por outros... meios, outros ambientes de trabalho, como a TV, né, e o cinema.
Exatamente.
Ok. E como é que estamos hoje em dia nesse artigo? Você está...
Bom, eu estou investigando...
Você está numa pesquisa de campo, está...
No caso, eu estou investigando as peças que estão fazendo sucesso no momento e que, de fato, estão servindo para como fonte de mão de obra na televisão e no cinema.
Certo.
E estou tentando avaliar qual o diferencial dessas peças.
É, você poderia citar um exemplo?
No caso, você já ouviu falar numa peça chamada Zé?
Ah.
Então, esse seria um exemplo. Foi uma peça que começou assim muito pequena, num espaço pequeno, com um público muito limitado. E é basicamente de improvisação. E assim, são quatro atores muito bons que interagem o tempo todo com a plateia. Aí que está uma inovação também.
Essa interação com a plateia nos remonta até a 1968, né? Com o teatro que era praticado naquela época. E a improvisação também rebate certos conceitos de que o teatro tinha que estar muito preso ao texto, muito tem que estar ali naquele... Entende o texto como sagrado e tem que estar muito fortemente arraigado no texto. É, hoje em dia, então, nessa peça que você falou, Zé, certo? Estaria trabalhando com um conceito mais moderno do teatro.
Exatamente, porque hoje em dia não tem mais essa coisa dessa fidelidade total ao texto. Isso já não é mais um requisito, uma obrigação, né? E no Zé, eles trabalham muito isso. De certa forma, porque não tem texto. Assim, tem uma entrada que eles... É uma ceninha que eles ensaiaram que você claramente percebe que eles colocam coisas lá que não estavam em texto nenhum. Depois disso, a peça se passa como se fosse uma aula de teatro, em que a plateia também dá sugestões do que vai ser feito.
Certo. E essa peça, você pode dar alguma indicação para o internauta que está nos ouvindo agora? Onde é que ela está acontecendo?
Quando ela acontece é no Teatro João Caetano, no centro da cidade, às terças-feiras.
Ah, ok.
Aí, mas normalmente tem umas duas temporadas ao ano, aí é legal se informar para saber exatamente quando começa a temporada. Eu acredito que agora eles não estejam em temporada.
Legal. E você que está ouvindo agora nosso programa, que assistir a peça e se sentir interessado nessas questões que a Cília está trazendo agora para a gente, pode até entrar em contato com ela e começar a trabalhar junto. Olha só, de repente pode sair algo muito grande, aí um projeto muito legal de pesquisa. Para vocês que querem ingressar no projeto da Cília, temos aqui o contato dela. ciliamonteiro@hotmail.com. Cília, C-I-L-I-A, monteiro@hotmail.com. Você poderia citar alguma outra peça com a qual você trabalha, além da Zé?
Bom, tem... Nesse estilo de comédia também tem a Cócegas.
Famosa.
Exatamente, que foi realmente um fenômeno, né? Que são duas atrizes apenas, com vários esquetes. E elas trabalham o tempo todo com comédia. E elas criaram um ritmo de comédia muito próprio delas, que, de fato, assim... Eu acho que aí, no caso, talvez tenha sido um pouco ao contrário, porque elas começaram fazendo sucesso na televisão. E depois que elas fizeram Cócegas, que elas já tinham estabelecido essa linha de comédia delas.
Mas antes da televisão, elas já tinham trabalhado em teatro? Né?
Eu acredito que sim, mas o grande sucesso que foi o Cócegas, eu acho que veio depois da televisão.
Aham, certo. E, no caso, as questões que você está investigando nessa peça, Cócegas, seriam exatamente quais? O que você percebeu a partir da sua leitura?
Bom, uma coisa muito interessante é que a peça não tem um diretor só. São, se não me engano, são 5 ou 6 diretores... Né, e todos que trabalham nessa área de comédia. Então, ou seja, isso dá ao espetáculo um ritmo... Assim, não tem uma visão única na hora de dirigir. Isso é muito importante, porque fica uma coisa mais eclética.
Teve uma determinada época que o teatro... Por exemplo, a gente estava falando sobre estar preso ao texto. E aí, no caso, estar preso O texto tem uma perspectiva autoral de quem escreveu aquilo, né? Então ali tinha que estar muito preso ao autor do texto, né? O diretor que estivesse fazendo tal peça. Depois passou-se a dar mais liberdade ao diretor, no caso da encenação propriamente dita. Então já começou-se a fugir um pouco da perspectiva de estar preso ao autor. Já temos mais uma liberdade ao diretor. E agora você está trazendo para a gente aí que tem 5 diretores, né? Então é uma pluralidade imensa e que foge dessa ideia aí do autor bastante, né?
Sim, do autor e do diretor também, porque além de serem diferentes diretores, são diferentes autores também.
Também são diferentes
Exatamente. Autores.
Então,
assim, ela foi um trabalho assim, inovador para o público e para elas, né? Que uhum. O ator, ele tem todo assim, um processo para ele se adaptar ao trabalho com o diretor, com o texto. Então, eu acredito que seja mais difícil você trabalhar com diferentes diretores e diferentes textos de diferentes autores, né? Então, eu acho que isso trabalhou muito a capacidade delas como atrizes.
Pois é, então aí nós vemos uma multiplicidade aí de fontes para fazer o espetáculo que é o conteúdo de Cócegas. Isso é famosa porque a coisa até que tá indo, né? Tá dando certo. E é bacana a Cília pegar um objeto de investigação que esteja tendo tanta repercussão. Bom, já estamos chegando aqui no final do nosso programa. Eu queria agradecer a Cília Monteiro, estudante do terceiro período do curso de Comunicação Social da UFRJ. Você tem alguma ideia? Que nós oferecemos aqui 4 habilitações, né? Jornalismo, Publicidade, Produção Editorial e Rádio e TV. Pois é, ela está agora no terceiro período, é no quarto que a pessoa escolhe a habilitação. Só mata a curiosidade da gente. Você tem alguma ideia da habilitação que você vai seguir?
Jornalismo.
Bacana. Obrigado por vir aqui nos nossos estúdios, os estúdios da Rádio Web Audioativo, com mais uma edição do Pesquisa Ativa. Obrigado, hein?
Obrigada.
Toda sexta, 1 da tarde, com reapresentação às 10 da noite.
Audioativo, sua rádio, seu portal.